Irmãos amados, privilégio poder partilhar mais uma vez com vocês a palavra de Deus. Então abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 44. Profeta Isaías, capítulo 44, versos 3 a 5. Está escrito: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, que brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Há alguns anos eu estava pregando na cidade de Salvador, e naquela ocasião eu pregava sobre avivamento. E quando eu terminei de pregar, uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista. E ela olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. E ela me perguntou assim: o senhor acredita no que prega? E eu disse para ela: é claro que eu acredito. E ela, um tanto quanto cética, redarguiu: mas o senhor crê que ainda hoje Deus pode derramar o seu espírito, trazer um poderoso avivamento para impactar uma igreja, uma cidade, uma nação? Eu disse: eu creio nisso. E ela, um tanto quanto incrédula, disse: mas o senhor pode me dar pelo menos alguma evidência? Eu disse: posso. E eu citei para aquela repórter o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Todos vocês se lembram que naquele tempo, consequência do racionalismo e do iluminismo, poucas igrejas acreditavam ser a Bíblia a palavra de Deus. Os pregadores subiam aos púlpitos para pregarem sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos. E esses pregadores desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. A igreja estava parecendo um vale de ossos secos. Ninguém acreditava que naquela geração a igreja pudesse reerguer-se das cinzas. Quando todos, entretanto, apostavam no fracasso irremediável da igreja, Deus começou a despertar alguns moços universitários na Universidade de Oxford, na Inglaterra, para buscar um avivamento espiritual. Dentre eles estava John Wesley, George Whitefield, e eles se reuniam para confessar seus pecados, para buscar um despertamento espiritual, para orar por um reavivamento da igreja de Deus naquele tempo. E foi numa madrugada de oração, no dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, naquela reunião de oração, os céus se fenderam e o Espírito Santo foi derramado poderosamente sobre aqueles jovens. Cheios do Espírito Santo, eles se levantaram e começaram a pregar com grande poder. As igrejas se encheram de pessoas famintas de Deus. Nas praças as pessoas se acotovelavam buscando um espaço para ouvir a palavra de Deus. E este poderoso avivamento varreu toda a Inglaterra, centenas de milhares de pessoas convertidas. Diz os historiadores que foi este avivamento em inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Eu creio, irmãos, piamente, firmemente, que Deus pode visitar a nossa nação com um poderoso reavivamento espiritual. A crise que o Brasil atravessa não é impedimento para a ação de Deus. Aliás, os grandes avivamentos nasceram do ventre da crise. É quando o homem chega ao seu limite, é quando o homem esgota os seus recursos, é quando o homem, na sua mais profunda dor, se volta para o Altíssimo, é que Deus visita a sua igreja com grande graça e poder. E eu gostaria hoje, já à luz desse texto, trazer quatro verdades para o nosso ensino e edificação nesta manhã. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado ansiosamente pela igreja. Quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Vamos tratar desses quatro temas então nesta manhã. Em primeiro lugar, o avivamento é uma promessa de Deus. Veja comigo o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente da terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem que esta promessa tem dois aspectos. Primeiro, é uma promessa segura, que quem promete não é homem para mentir. Quem promete é aquele que fala e cumpre o que diz, faz, e ninguém pode impedir sua mão de fazê-lo. Notem isso, irmãos, quem está prometendo não é um homem, não é uma igreja, não é um concílio eclesiástico. Quem está prometendo é o próprio Deus Todo-Poderoso, que vela pela sua palavra em a cumprir. Nenhuma força na terra, nenhuma oposição do inferno pode impedir Deus de cumprir esta promessa à sua igreja. Eu derramarei do meu espírito. O sinédrio judaico tentou ameaçar, intimidar e prender os apóstolos, mas quanto mais se perseguia a igreja, mais a igreja florescia. Os imperadores romanos tentaram derramar sangue, crucificando os crentes, jogando-os nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem, mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja florescia. Na verdade, ninguém detém os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Mas em segundo lugar, o derramamento do Espírito, irmãos, não é apenas uma promessa segura, mas é também uma promessa abundante. Volte os seus olhos para o verso 3, porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem que ele está falando de derramamento, ele está falando de torrentes, ele está falando de algo caudaloso, de algo profuso e abundante. Talvez a sua e a minha maior dificuldade nesse quesito é reduzir e limitar a obra de Deus à nossa experiência. Quando eu olho as orações do apóstolo Paulo, eu me impressiono, porque Paulo alcança as alturas mais elevadas da sua teologia quando ele está de joelhos. E quando Paulo estava de joelhos, preso em Roma, no capítulo 3 de Efésios, verso 19, ele faz para mim a mais ousada oração jamais feita na história. Ele diz assim: para que sejais tomados, não de Deus, não da plenitude de Deus, mas para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A grande pergunta é: quem é Deus? Para citar apenas os atributos que só Deus possui, diríamos que Deus é autoexistente, que Deus é infinito, que Deus é imenso, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é transcendente, que Deus é maior que tudo quanto Ele criou. E agora Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E quando você pensa que o velho apóstolo está delirando na prisão, ele logo em seguida, no verso 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer não mais, não muito mais, mas infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Eu quero dizer para você nesta manhã, meu irmão e minha irmã, que Deus tem mais para nós, Deus tem muito mais para nós, Deus tem infinitamente mais para nós. E eu gostaria de ilustrar isso. No século XIX havia uma família muito pobre nos Estados Unidos. Essa família tinha 7 filhos pequenos, de 14 anos para baixo. Quando o chefe dessa família morre, deixando a viúva pobre, endividada, com 7 filhos para criar e grávida do 8º. Quando nasceu o 8º filho, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. As pessoas diziam para aquela mulher: a senhora não tem condições de criar esses filhos. E ela disse: eu não desisto e não abro mão dos meus filhos. Até que um dia o 5º filho disse para ela: mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. E aquele menino foi para Boston, em Massachusetts, encontrou um emprego na sapataria. Um dia o seu professor de escola bíblica dominical, o senhor Edward Kimball, vai lá na sapataria e leva aquele menino a Cristo. Já era um jovem. Quando ele entra numa igreja, o pregador dizia assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Aquele moço disse: meu Deus, eu quero ser esse homem. Um dia ele caminhava em Nova York, pela Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com um grande poder sobre ele. Ele saiu correndo, entrou numa casa, entrou no quarto, fechou a porta, caiu de joelhos. Ele dizia, parecia que ondas elétricas entravam pelo seu corpo. Ele disse que ele que desse a ele todo o ouro do mundo em troca daquela experiência, ele rejeitaria. Ele disse que quando ele se levantou daquela oração, ele nunca mais foi o mesmo homem. A história da América nunca mais foi a mesma. Aquele homem era Dwight Lyman Moody, o maior avivalista de todos os tempos. O homem que a partir dali levou a Cristo mais de 500 mil pessoas. O nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus pode fazer o mesmo. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. O avivamento é uma promessa segura e abundante de Deus. Mas há uma segunda verdade nesse texto. Segundo lugar, o avivamento é uma necessidade da igreja. Volte os seus olhos de novo para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem vocês que há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia: o azeite, o hálito, o vento, o fogo, a pomba, a água. Por que o Espírito Santo aqui é simbolizado pela água? Para nos ensinar algumas verdades. Primeiro, não há vida sem água, irmãos. Não há vida sem água. Você pode ter a melhor terra, você pode ter os melhores insumos, você pode ter a melhor semente, você pode ter a melhor tecnologia. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Você pode ter templos bonitos, você pode ter músicos de excelência, você pode ter pregadores eruditos, você pode ter tecnologia sofisticada, sem o Espírito Santo não tem vida na igreja. Eu preciso concordar com o pastor Batista Charles Haddon Spurgeon, quando ele disse assim: é mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que eu acreditar que uma alma sequer possa ser salva sem a obra do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, nós dependemos do Espírito Santo. Os irmãos trabalham com a distribuição da palavra de Deus, e a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo, e o mesmo Espírito Santo precisa iluminar os olhos e os corações daqueles que leem, para que eles possam ser tocados por esta mesma palavra. Nós dependemos do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, a água é necessária para purificar. Eu não sei se você já fez essa pergunta, eu já fiz tantas vezes. Por que nós ainda não recebemos um poderoso avivamento na nossa geração? Por quê? Será que a mão de Deus está encolhida? Será que os ouvidos de Deus estão surdos? Será que Deus ama menos a igreja hoje do que amou no passado, quando Ele derramou tantas vezes e tão poderosamente do Seu Espírito? O que é que está impedindo a chegada dessas torrentes dos céus? E nós só temos uma resposta para esta pergunta, irmãos, é que existe entre as chuvas de Deus e a terra seca um obstáculo no caminho. Antes de Elias subir para o cume do Carmelo para orar por chuva em Israel, diz a Bíblia que ele primeiro retirou Baal do caminho. Não adianta trocar Baal de lugar, não adianta dar outros nomes a Baal. Enquanto Baal não for tirado, a chuva não desce. O que impede o derramamento do Espírito, irmãos, é o pecado. É o pecado. E vocês são provas disso. E vocês, digo, são testemunhas disso. Que a Igreja Evangélica Brasileira passa, irmãos, preocupantemente, por um processo triste e acelerado de secularização. Secularização. As pessoas entram para a igreja, mas a vida não muda. Se você perceber, o índice de divórcio dentro da igreja hoje é quase o mesmo fora da igreja. Se você perceber hoje, o índice de rapaz e moça que vai para a cama com o namorado dentro da igreja é quase o mesmo fora da igreja. Se você ver hoje, o índice de gente que mente e é desonesto nos seus negócios, até dá cheque sem fundo dentro da igreja, é quase o mesmo fora da igreja. Eu conheço igrejas onde a juventude sai de uma reunião de oração e vai para a balada. Eu conheço igrejas onde a liderança, depois de uma reunião de estudo bíblico, abre uma garrafa de uísque e compartilha. Eu conheço igreja evangélica no Brasil hoje, onde a liderança tem a confraria do charuto. Eu conheço igreja hoje, irmãos, onde os pastores choram e dizem assim para mim: pastor, a nossa denominação não batizou um crente por igreja por ano, em média. Nós temos igrejas onde nada tem mais nada a ver. Eu choro em ser isso, mas eu tenho rodado esse Brasil, pregado em mais de 1000 igrejas das mais diversas denominações. As festas de casamento dos nossos crentes estão se transformando numa vergonha. Uma vergonha. Você sai do templo e vai para um rico cerimonial e lá o pau quebra. O pau quebra. A música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais. Bebida alcoólica, se serve todas. Acende-se uma luz com uma boate moderna e o povo de Deus, com as pernas trôpegas, bêbado, cai na pista de dança. Olha para o retrovisor e veja as igrejas que entraram por esse caminho, onde foram parar? Nós precisamos de um reavivamento, irmãos, porque só o Espírito Santo convence o crente do juízo, do pecado, da juíza e da justiça. Se nós não nos humilharmos, se nós não nos quebrantarmos, se nós não nos arrependermos, as chuvas serão retidas. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas há uma terceira verdade nesse texto, irmãos. Há uma terceira verdade. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado ansiosamente pela igreja. Volta os seus olhos de novo para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há duas figuras aí que eu chamo a sua atenção. Primeiro, terra seca. Segundo, sedento. Certamente você já viu uma terra bramando por chuva, rachada, seca, árida. Certamente você já passou sede num lugar ermo, sem água. E você sabe que a sede é diferente da fome. Quando você está com fome, o seu estômago acende o alarme, toca a campainha e dói. Mas se você não se alimenta naquele momento, daqui a pouquinho a fome, a dor vai embora, e você jejua um dia, e você jejua dois dias, e você jejua uma semana, e você jejua um mês. Mas não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede tortura você. A sede esmaga você. A sede estiola você. A sede mata você. Sabe quando nós vamos experimentar um avivamento? Quando nós tivermos sede de Deus. Sede de Deus. Olha para a igreja brasileira. Liga a televisão. Liga o seu rádio. A maioria esmagadora das mensagens que você escuta é que você tem que correr atrás da bênção. É que você merece coisa melhor. É que Deus está a seu serviço. É que você é o centro do universo. E que você precisa reivindicar dinheiro e riqueza e prosperidade e saúde e isto e aquilo outro. E as pessoas hoje estão sendo ensinadas que elas devem buscar a bênção, e avivamento não é correr atrás da bênção. Avivamento é ter sede do abençoador. A maior necessidade da igreja não é de coisas, a maior necessidade da igreja é de Deus. Só Deus satisfaz a nossa alma, só Deus preenche o vazio do nosso coração, só Deus pode dar significado à nossa vida. Por isso, irmãos, nunca houve na história bíblica, nunca houve na história da igreja, nenhum avivamento sem ser precedido por oração. Por oração. Na maioria das igrejas, as reuniões de oração já estão no CTI. As pessoas têm tempo para um churrasco, as pessoas têm tempo para uma festa, mas as pessoas não têm mais tempo para buscar a Deus. Elas estão ocupadas demais para se ocuparem com Deus. Sabem por quê? Porque falta fome de Deus, porque não tem sede de Deus, porque Deus não é mais a prioridade. Nós precisamos desesperadamente, irmãos, buscarmos o Deus Todo-Poderoso e termos sede de Deus, sede de Deus, sede de Deus. Eu estava visitando a África do Sul, a missão Quase Zabando. E o pastor Erle Stig pregava já ali numa tenda há mais de 10 anos, com resultados muito pequenos, até o dia em que se aproxima uma mulher muito aflita e pergunta para ele: o senhor está pregando que o seu Deus tem todo o poder? Ele respondeu: é isso que eu estou pregando. E a mulher sentiu-se aliviada e disse: então eu preciso do seu Deus. Ela disse: eu tenho uma filha endemoniada lá em casa, amarrada com arame num tronco, vamos lá em casa para minha filha ser liberta. E o pastor Erle Stig disse que naquele momento ele sentiu um calafrio na espinha e pensou: meu Deus, e se não funcionar agora, o que é que eu vou fazer? E chegou naquela casa, aquela moça estava com uma fera selvagem, ensanguentada, amarrada num tronco. E Ivor tentou expulsar os demônios daquela moça, chamou os outros missionários da região e não conseguiram. Levaram aquela moça para uma fazenda, ela quebrou tudo lá e tiveram que devolver a moça em estado pior. E o pastor Hélio tomou uma decisão na vida: vou arrumar as malas e vou embora. Eu não tenho mais autoridade nem credencial para ser pastor e ser missionário nessa região, eu vou embora. Quando ele estava arrumando as malas, o Espírito de Deus segredou ao coração dele o seguinte: você não tem que ir embora, você precisa buscar poder. E ele parou tudo o que estava fazendo e começou a buscar a Deus, e começou a acertar a vida com Deus, e começou a desejar ardentemente uma visitação poderosa do Espírito de Deus na sua vida. E eles oraram por longo período. Nos últimos 3 meses, eles reuniam-se 3 vezes por dia, e tamanha era a convicção de pecado que Deus trouxe sobre eles, que eles apenas conseguiam chorar pelos seus pecados. Depois de 3 meses de lágrimas, numa determinada manhã, em reunião de oração, o Espírito Santo veio com grande poder sobre eles. A primeira coisa que fizeram foi lá naquela casa e, na autoridade do nome de Jesus, libertar aquela moça. Os feiticeiros da região vinham correndo, chorando, confessando os seus pecados. Quando os missionários acordavam, na porta de cada um deles havia 50, 60, 80, 100 pessoas com pressa para acertar a vida com Deus. Eu visitei ali numa fazenda um templo construído para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. Porque na verdade, quando a igreja busca a face de Deus, quando a igreja tem sede de Deus, Deus sai dos céus e desce. Porque só tem chuva para a terra seca, só tem água para o sedento, só o Espírito Santo é derramado para aqueles que anseiam ardentemente por Deus. E eu estou seguro disso, irmãos, vocês que já têm exercido um ministério tão bonito para a glória de Deus, se os Gideões, se as auxiliares de repente começarem um grande movimento de oração em suas respectivas igrejas, para os seus respectivos campos, Deus há de fazer coisas extraordinárias, muito além da nossa imaginação. Porque a distribuição da palavra de Deus não pode ser desassociada com a vida intensa de oração. Porque quem faz a obra é Deus, quem convence de pecado é Deus, quem abre os corações é Deus, quem regenera é Deus, quem faz toda a obra é Deus. Nós precisamos depender mais de Deus. Mas há uma última verdade nesse texto que eu gostaria de partilhar. Primeiro é que o avivamento é promessa de Deus. Segundo, que o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, que o avivamento deve ser buscado ansiosamente pela igreja. Mas em quarto lugar, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. E o primeiro resultado, irmãos, está aí no versículo de número 4. É o crescimento numérico expressivo. E os teus descendentes brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Oh, irmãos, eu não sei se isso aflige o coração de vocês, mas é tão triste quando você vê a igreja crescendo tão pouco, alguns vegetando. O Instituto Moody fez uma pesquisa e detectou que apenas 5% dos crentes já levaram alguém a Cristo. Em tempos de avivamento, irmãos, a igreja floresce. Em tempos de avivamento, Deus traz as multidões famintas, sedentas, com pressa de acertarem a sua vida com Deus. Eu não sei quantos de vocês já ouviram o pastor Ronaldo Lidório. Ele é um jovem missionário, hoje não tão jovem assim. Mas quando ele foi para Gana, para plantar uma igreja entre os concombas, um povo animista, feiticeiro, ágrafe, não tinha ainda a sua língua grafada. Depois de andar por mais de uma semana entre matas e alagados e pântanos para alcançar aquela tribo, aquele povo, ele chega ali e durante 3 meses ele ora e jejua, pedindo a Deus uma estratégia para alcançar os concombas. Depois de 3 meses de oração, Deus faz um milagre. O povo não aprende o nome dele. Ronaldo era um nome muito difícil deles pronunciarem, então mudaram o nome dele para um nome africano, Umborbe. E Umborbe significa o homem que diz que existe um Deus. Quando ele chegava numa aldeia, alguém lhe perguntava qual é o seu nome, ele respondia: eu sou o homem que diz que existe um Deus. Isso provoca uma segunda pergunta: quem é o seu Deus? Ele dizia: ajunte o povo da sua aldeia que eu lhes direi quem é o meu Deus. Não tinha melhor introdução de sermão do que o nome dele. Desta maneira, uma mulher de uma aldeia vizinha faz uma viagem 3 dias a pé, com a filhinha de 7 meses no colo à beira da morte, com a pele toda cheia de feridas, o corpo todo cheio de feridas, a pele quase necrosada. E aquela mulher chega em Coni e pergunta ao Ronaldo: o senhor é o homem que diz que existe um Deus? Ele disse: sou eu mesmo. Ela disse assim: eu gostaria de saber se o seu Deus pode me ajudar, porque todos os deuses que eu conheço não puderam fazer nada pela minha filha. Se o seu Deus tem poder, peço o seu Deus para curar minha filha. O Ronaldo pega aquela criança nos braços com a sua esposa e faz uma breve oração e diz: meu Deus, este povo não sabe que tu és o Deus vivo e todo poderoso. Este povo não sabe que Jesus Cristo venceu a morte e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ah, Senhor, cura esta criança para a glória do teu nome, para testemunho do evangelho entre esse povo. enrolou a criança de volta nos panos. A mulher pegou o caminho de volta, 3 dias de viagem para sua aldeia. Quando ela chega na sua aldeia, desembrulha a criança. Nem cicatriz de feridas havia mais no corpo daquela criança. Aquela mãe sai clamando por entre as casas da sua aldeia, ter encontrado o Deus vivo e verdadeiro. E o Ronaldo registra num dos seus livros que a partir daquele dia, não ficou um dia sequer sem que pelo menos uma pessoa se rendesse a Cristo. Ele passou ali pouco mais de 6 anos e plantou 14 igrejas com mais de 4 mil pessoas batizadas. Hoje já são dezenas de igrejas com dezenas de milhares de pessoas salvas, porque quando Deus derrama do seu Espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiro junto às correntes das águas. Segundo resultado, irmãos, um avivamento, está no versículo 5, é o testemunho verbal dos crentes. Está escrito: um dirá, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Jacó. Oh, amados irmãos, em tempos que Deus derrama o seu Espírito, as crianças se levantam, os adolescentes se levantam, os jovens se levantam, os homens e as mulheres se levantam, os anciãos e as anciãs se levantam, os pastores, os missionários se levantam, todos se levantam para dizer: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Já imaginaram, irmãos, a revolução que seria se toda a igreja se levantasse, saindo para as ruas, para as praças, para os becos, para os hospitais, para as indústrias, para as fábricas, para os escritórios, para todo canto, para todo lado, para dizer: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Essa mensagem seria na velocidade um rastilho de pólvora. Nós poderíamos impactar a nossa nação em meses. Talvez você até argumente: mas embora eu seja um gideão, eu não fiz teologia, eu até entrego o Novo Testamento, mas eu não sei abrir a boca e falar. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um missionário, você sabe tudo quanto uma pessoa precisa saber para ser salva. E se você não sabe nada, talvez você possa apenas dizer: eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Quando eu cheguei no seminário de Campinas, nos idos de 1978, vindo de uma região rural, uma missionária americana fez amizade comigo e disse para mim: eu vou levar você na escola de cadetes de Campinas. Era um lugar muito bonito, e eu fiquei encantado com a oportunidade e fui com ela. Quando eu cheguei na escola de cadetes de Campinas, a primeira pessoa que eu vi, obviamente, foi um cadete. E ele estava no seu posto de guarda, com a metralhadora na mão, com a sua farda bem engomada, com o nome bordado na lapela da sua farda: João Miguel Corpas. E eu, com aquele entusiasmo de falar de Jesus, me aproximei dele e perguntei: João Miguel Corpas, você conhece a Jesus, o Filho de Deus? E este moço faltou pouco me bater. Ele era um ateu. E ele me afrontou. E ele zombou da minha fé. E ele escarneceu do nome de Jesus. E disse: eu não acredito nessa tolice. E por favor, não me incomode. Eu confesso para vocês que por um tempo eu perdi o rumo de casa. Eu fiquei calado. Mas de repente, Deus colocou algumas palavras na minha boca, e eu não as omiti. Eu disse: João Miguel Corpas, antes de ir embora, eu preciso lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe, acreditando você nele ou não. Deus não depende de você acreditar nele para ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você. Esse Deus se importa com você. Esse Deus provou o amor dele por você, enviando o seu único filho Jesus Cristo para morrer numa cruz em seu lugar, para dar a você a vida eterna. E a terceira coisa que eu preciso lhe dizer é que você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo, e sair o mais rápido possível. O altar com a metralhadora na mão. O que eu jamais podia esperar é que no dia seguinte a mesma missionária retornasse ao seminário. E ela disse: Hernandes, eu preciso que você vá na minha casa agora. Eu falei: o que que aconteceu? O João Miguel Corpus está lá em casa e quer te ver. Eu fiquei pensando: meu Deus, será que ele ficou aborrecido comigo? Será que ele não gostou da minha abordagem? Eu fui pensando mil coisas. Quando eu cheguei naquela casa, o João Miguel Corpus estava sentado no fundo da sala. Quando ele me viu entrando, ele se levantou, correu na minha direção, me segurou firme pelos braços, disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. E aquele soldado ateu estava de joelhos, em lágrimas, se rendendo aos pés do Salvador. Eu tive o privilégio de acompanhá-los 4 anos de seminário. No primeiro mês ele levou 3 colegas da escola de cadetes a Cristo. Se integrou numa igreja evangélica em Campinas. Transformou-se num abençoado missionário dentro daquela escola de cadetes. Depois que eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele. Há 2 anos eu estava pregando na CEPAL, em Águas de Lindóia, quando uma pessoa se aproxima de mim e pergunta assim: você tem notícias do João Miguel Corpus? Eu disse: não, eu gostaria tanto de saber notícias dele. Ele me disse: eu sou amigo dele. O João Miguel Corpus está concorrendo ao generalato, vai ser general. Mas João Miguel Corpus é ministro do Evangelho, ele é pastor. Ele é pastor da Assembleia de Deus. Na semana seguinte eu estava pregando em Vila Mariana, em São Paulo, e lá estava o João Miguel Corpus com a sua esposa para me dar um abraço. Há alguns meses eu fui em Santos para jantar na casa dele, e ele me contando quantas maravilhas Deus fez na sua vida. E Deus me ensinou uma lição: abra a tua boca e Deus a encherá. Porque o poder não está na sua argumentação, o poder não está na sua metodologia, o poder está no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Abra sua boca. Mas eu concluo, eu termino aqui dizendo que há uma última verdade aqui. É que quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, irmãos, não apenas tem crescimento numérico, não apenas tem testemunho verbal, mas também tem testemunho de vida. Diz o texto no verso 5 que o outro escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Tem muita gente que diz que é do Senhor hoje, quando você vai ver a vida que leva, você fica em dúvida. Como é que trata a esposa? Como é que trata o marido? Como é que trata os filhos? Como é que lida com dinheiro? Como é que lida com sexo? Como é que lida com sucesso? Mas em tempos de avivamento, queridos irmãos, as pessoas poderão escrever na própria palma da mão: eu sou do Senhor. Não tem abismo entre o que elas falam e o que elas fazem, o que elas professam e o que elas praticam. Não há um abismo entre a sua teologia e a sua ética, entre o seu credo e a sua conduta. E eu quero concluir dizendo o seguinte: eu tenho convicção de que essa palavra avivamento está muito desgastada na igreja brasileira. Quando você fala em avivamento hoje, tem muita gente que pensa que é esquisitice. Tem muita gente que pensa que eu estou falando de histeria coletiva. Tem muita gente que pensa que isso significa abraçar as últimas novidades do mercado da fé. Tem gente que está pensando em alguma experiência mística. Eu quero dizer para você, queridos irmãos, que nós precisamos de um avivamento que venha do trono de Deus, que seja produzido pelo poder do Espírito Santo, que produz impacto na igreja e transformação de vida e de caráter. Nós precisamos de um avivamento, irmãos, que faça uma faxina ética na vida da igreja brasileira, que traga glória para o nome de Deus, que traga santidade para a igreja, que traga testemunho para o mundo. É por esse avivamento que você e eu devemos orar, e orar até que Deus venha e faça uma grande obra na nossa vida, através da nossa vida, para a glória do seu nome. Que Deus os abençoe.
Amém.